O que é que se traz novidade, prefeito? Boa tarde.
Olá, Oswaldo, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. De fato, diante de todos esses acontecimentos no município, foi necessário fazermos uma visita de urgência à capital do estado, onde fomos muito bem recebidos pelas diversas secretarias, em companhia do nosso amigo deputado Evandro Araújo, para podermos pleitear aí um auxílio, né, esse socorro emergencial do estado. E encontramos as portas muito abertas com todas as secretarias, com todos os departamentos do estado, para que o governo pudesse nos socorrer. Então, o Evandro esteve à nossa frente, né? Evandro, uma boa tarde. Ele pode também pontuar tudo aquilo que foi conquistado lá junto ao governo do estado, né, Evandro?
Boa tarde, deputado.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde, Paulinho, aqui da técnica, todos os nossos ouvintes aqui da Cabiúna. Uma grande alegria falar com vocês aqui, sempre fazendo jornalismo de qualidade e com competência. Boa tarde, prefeito. Bom, nós encontramos as portas abertas, como já Elcio disse. A gente marcou uma conversa com o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, que já havia disparado, mesmo antes, né, por telefone, nos contatos que nós havíamos feito, disparado uma ordem dele e do próprio governador. O governador estava fora do país, mas do próprio governador, para que as secretarias estivessem, Oswaldo, à disposição do município de Bandeirantes. Então, nós tivemos ali, na CECID, que era a antiga SEDU, nós tivemos ali o compromisso da liberação de um recurso para recuperação de asfalto e recuperação da ponte, da maior ponte aqui, que também que liga os bairros do município. Tivemos também no DR, com o pessoal lá do Furiate, o Emerson, que é o diretor-geral agora do DR, da CEIU, que responde ali pelo DR também. Conseguimos também o compromisso de liberar vigas, porque nós temos aí 14 pontes que precisam, acho que 13 pontes que precisam de substituição, porque a ponte rodou, danificou a ponte na área rural. E nós temos o compromisso de dar celeridade, isso foi na COAPAR, de dar celeridade à construção de uma quantidade de unidades habitacionais. Uhum. Então, o Ortega se comprometeu, inclusive, a fazer esse contato, né? E a gente já fez o contato com o Jorge Lange, que é da COAPAR, mas o Ortega falou, não, nós não queremos o tempo que ele havia falado lá, nós vamos acelerar. Fez um contato telefônico com o Lange também, para a gente encontrar o melhor caminho, porque a gente sabe que vai ter o aluguel social por enquanto, mas na sequência tem que ter essas casas para poder atender essa população, Oswaldo. Então, assim, são várias conquistas. A gente está agora aqui tendo também uma parceria, o Jaelso, né? Uma parceria com os prefeitos vizinhos, porque nós temos uma equipe de projetos andando o município, Oswaldo, fazendo os levantamentos. Mas nós temos, inclusive, a colaboração de prefeitos vizinhos aqui, Biporã, o Cornélio, de Cornélio Amin também, que é amigo. Enfim, temos aí, acho que, uma rede de pessoas colaborando, né?
Mesmo porque a gente vê que está precisando de celeridade. Porque a gente viu essa situação que aconteceu em Tambaracá aqui no domingo, a pista ficou até hoje.
Sim.
Né? E foi feito um pedido para o Detran, ao DR, tem que fazer um requerimento. E agora parece que ficou meio complicada a coisa assim. Você pegar o telefone e ligar para o superintendente em Londrina, e ele já, opa, o que é que está acontecendo? Então, vamos mandar para lá. E agora parece que tem tudo que mandar para Curitiba.
Já foi resolvido, Oswaldo. Acabei de receber a ligação.
Sim, agora pela manhã.
Né, o nosso secretário, o Rafael, esteve lá todo esse tempo junto.
Tem que buscar uma máquina em Ponta Grossa para a gente.
E já foi resolvido, já foi desentupido ali as galerias ali do local, né? Então, o serviço já foi feito e já está sanado.
Mas tem que ser com mais celeridade, né, prefeito?
Tem.
Mas do estado também, porque não pode demorar tanto assim.
Inclusive,
né?
estaremos recebendo aí, hoje já foi um caminhão plataforma para Arapongas buscar as manilhas, também que o nosso amigo Evandro e eu estivemos lá junto com a Sedeste, né?
Isso.
E a Sedeste disponibilizou 47 manilhas de 1,5 metro de diâmetro, né? Que vão ser usados também nessas pontes rurais, certo? Vão dar atendimento a outras 13 pontes, porque são 27 pontes ao todo na zona rural, 27 pontes que foram afetadas. Então nós já demos atendimento parcial em 14 e outras 13 são dependentes dessas manilhas e das vigas que foi conquistado lá junto à CEIU, né? Vários engenheiros nossos estão envolvidos na execução, na formatação desses projetos, né? Nós vamos ficar com a parte da construção das cabeceiras para receber essas vigas que vão vir da CEIU.
Porque o deputado falava ali que o Ortega disse que vai dar uma celeridade, que não pode esperar tanto tempo.
Não,
por isso que eu entrei nessa situação, né? Que é emergencial, porque se a gente for ficar esperando, que nem ficou ali 4 dias esperando para desentupir umas manilhas, aí fica difícil.
Até, né? Para a gente dar celeridade, Oswaldo, o que foi definido, né, o Evandro? A princípio, o Estado esperava que nós entregássemos os nossos projetos todos de uma vez só. Agora nós definimos em 2 etapas. Uhum. Aquelas mais emergenciais vão receber os primeiros projetos que já estão prontos, nós já vamos enviar, né? E as outras que dá para a gente ter uma rota alternativa de escoamento da safra, de transporte dos alunos da zona rural, vão ser enviadas num segundo protocolo junto ao Estado.
É mesmo, porque há uma necessidade, mesmo porque estamos também num estado de emergência, né, também, então, qual a probabilidade do município trabalhar mais rapidamente, né, prefeito?
Correto, nós estamos numa situação de emergência, e a emergência hoje é o escoamento da safra e o transporte dos alunos da zona rural e o acesso da população da zona rural à cidade, né, para todas as suas necessidades, seja de saúde, seja de alimentação, seja de alguma forma eles precisarem acessar a cidade, né? Então nós vamos mandar nesse primeiro lote aí as mais emergenciais dos bairros que estão afetados e estão praticamente ilhados, não tem uma rota alternativa, e no segundo momento nós vamos mandar aquelas que ainda hoje existe uma rota alternativa.
É mesmo, porque a gente fala na primeira chuva, a situação calamitosa foi mais no âmbito da zona rural. E já a segunda já pegou mais a cidade. São fatos, né?
O cuidado que nós temos que ter, Oswaldo, é o seguinte: a celeridade tem que existir, mas também nós temos que fazer uma intervenção, uma obra, que depois daqui, nas próximas chuvas, não venham a sofrer de novo, né, Evandro? Então, a nossa preocupação hoje é o seguinte: nós vamos fazer com vigas, vamos elevar as cabeceiras, permitindo que o vão livre embaixo das pontes seja aumentado, seja maior, a fim de que as próximas chuvas não venham a comprometer a obra que vai ser realizada agora também, né?
É, porque serviço paliativo não adianta, né? Tem que fazer um serviço para que realmente se dê sustentação mais à frente.
Correto. E os volumes de chuva que tem caído ultimamente têm sido muito elevados.
É, e agora... Que, além do mais, prefeito, o que é que nós conseguimos trazer lá para a comunidade? O que é que dá para se falar? O comerciante também, que teve alguns aí que perderam coisa, tentou-se alguma coisa na Fomento? O que é que dá para anunciar, além daquilo que já se sabe, né, da semana passada?
O secretário do Desenvolvimento Econômico e de Turismo, que é o Bruno Castanho, ele já trouxe o Heraldo da Fomento Paraná, veio também a Emília Berinatti, que é diretora da Fomento Paraná. Foi disponibilizado uma fonte de recursos tanto para o município pode financiar recursos com a Fomento Paraná, vai ter o benefício de pagar somente a correção monetária, não haverá juros, né, para o município, se o município necessitar. E os empresários vão ter também uma linha de crédito, né, que poderão pleitear. Já está sendo trabalhada a questão da lei permitindo esse acesso a esse crédito para os empresários que queiram fazer uso desse crédito que a Fomento Paraná oferece. Então já foi disponibilizado.
Ah, o pessoal está... Eu nem abri, porque só o primeiro que já abriu. O pessoal do assentamento, as crianças estão sem ir para aula, né?
Correto.
O que é que dá para fazer lá, prefeito?
Essas são as duas pontes que nós priorizamos, né, Evandro? Inclusive o Wagner esteve ali com o Evandro.
Já estão medidas.
Explicando como é que está sendo feito o projeto. Foram as duas pontes que nós já temos o projeto, que vai ser enviado já para a CECID, né? E
essa é para...
Essas são as duas. É a da Cabiúna, que dá acesso ao assentamento, E é a da Sertãozinho, que também está...
Essa da Camiúna, ela está mais fácil, tá, porque o miolo dela está intacto, né?
Não, não, Oswaldo. O Wagner esteve lá hoje, e com as chuvas de domingo, a primeira levou metade, e agora as cabeceiras foram afetadas nessa segunda chuva também. O miolo
dela, porque só ficou uma partinha para passar, passa um carro ali, um Fusca
Nós
passa.
Nós estamos preocupados, Oswaldo, porque alguns veículos estão insistindo em passar ali, e o risco aumentou com essa segunda chuva.
É, porque na verdade poderia até a conta passar, mas aí você vai colocar crianças passar, não tem
coloca
jeito,
em risco. Coloca em risco. Um deslize que o motorista tiver ali, Oswaldo, ele cai de uma altura de 3,5 metros a 4 metros.
E ali não dá para fazer um emergencial, né? Não tem.
Não
tem
dá.
Que fazer
não dá. Tem que ser um serviço bem feito.
Que antigamente ela era um pouquinho maior ali, mas aí foi alongada para passar máquinas, né?
Uhum. Com o decreto emergencial, o município ele tem a prerrogativa de dispensa de licitação. Então, o que nós vamos fazer? Os projetos já estão sendo feitos pelo nosso corpo de engenheiros, o Oswaldo, o Wagner, o Fernando, o Renato, que é arquiteto do município, a Poliana e o Ricardo Rivoli. Eles se dividiram em três equipes, dois profissionais em cada equipe, para fazer frente a essas 13 ou 14 pontes da zona rural e mais da zona urbana. O da zona urbana nós conseguimos que uma prefeitura vizinha, a de Biporã, o prefeito Zé Maria, vai disponibilizar o projeto para nós. Nós conseguimos também do asfalto, que o prefeito de Cornélio, Amin, gentilmente vai nos enviar uma equipe técnica para ajudar, né? E das pontes rurais, então a nossa equipe está fazendo frente. Essas manilhas que nós vamos receber vão atender parte dessas pontes rurais, e as outras vão ser feitas com vigas. Nós vamos fazer a dispensa de licitação para fazer o encabeçamento das pontes, as cabeceiras, para receber essas vigas que vão vir da CIU, que vai ceder para nós no estado.
Aquela do cemitério ali, já a própria setor de obras da prefeitura já está mexendo, né?
Já está providenciando a manutenção dela.
Ali, porque ali também há uma passagem, né? Vamos dizer...
Mas provavelmente, mais à frente, nós vamos ter que fazer uma elevação daquela ponte, aumentar o vão livre dela para ela ter mais capacidade de escoamento.
Outra também que vai ter que fazer um aumento do vão livre também é ali, indo para o Jardim Primavera,
Pedreira.
Passando branco ali para Pedreira.
Sai,
né?
Da Pedreira, sai para o Nilmar
ali. Vai ter que fazer ali também, né?
Foi o primeiro ponto que o Evandro visitou, né, Evandro? Ele já fotografou a ponte, já mandou para o prefeito José Maria lá em Ibiporã, né? Nós, além de aumentar o vão, Oswaldo, nós vamos duplicá-la, porque todos sabem que ali passava somente um veículo de cada vez, né? Então nós vamos duplicar aquela ponte, o asfalto, então, a rua vai ser ampliada para poder fazer frente a essa ponte nova que vai vir. Então nós já vamos aproveitar essa situação, e eu dizia lá em Curitiba que eu não tenho medo da situação que aconteceu. Ela não é uma situação de calamidade somente, mas é uma geração de oportunidade.
Sim.
Agora nós temos a oportunidade de resolver alguns problemas, né, Evandro? E já ali naquela questão que você citou da ponte, nós adequarmos ela, ampliando a largura dela, a fim de passar dois veículos e também a ruazinha que dá acesso ali a José Ives de Souza.
Porque ali também é um ponto importante, e a gente tem que lembrar que a cidade ela está crescendo, parou de crescer naquele setor de lá, do setor do BC, que crescendo, e veio para cá, né?
O Evandro quis conhecer ali, né, Evandro? Porque ele perguntou o que essa ponte liga, né, Evandro? E nós falamos para o Evandro que é uma ligação dos bairros, o João Teodoro, né? E ele viu...
É uma alternativa, né?
Ele viu essa necessidade, né, de ampliação ali.
Porque ali o vão é 18 metros.
É.
Na zona rural, essas duas pontes que você, inclusive, cobrou, Oswaldo, essas duas pontes dão um vão de 3,5 metros. 13,5. Essas duas a gente consegue as vigas na CIU. Agora essa nós vamos ter que fazer um projeto maior, porque é uma ponte urbana, que tem uma demanda de passagem maior. Então,
ali o fluxo de veículos é constante e alto, né? E assim, o Evandro já ligou na hora ali para o Furiati, né? Que é do DER.
O Furiati,
né?
É aqui, de moradia, aí?
Não, o Furiati é Ponta Grossa.
Ponta Grossa? Quem que é dessa aí? DR ou no Copar? está lá agora?
Não, o DR, o Furiati, está substituindo o Sandro Alex na CEIU.
Ah, tá.
E tem o Emerson, que é o diretor-geral da CEIU, hoje, que está nos atendendo lá.
Ah, não, acho que tem um de um de Uraí, que está na, se não me engano, na Coapar ou não, no DR também.
De Uraí, não, esse eu não sei. Eu
Uraí ou Açaí, se não me falo a memória, que está.
Deve ser de Açaí.
Mas é prefeito. Então, a viagem foi frutífera.
Foi muito frutífera.
Só que eu falei para ele, Osório, que ele tem que correr a Brasília também. Ele está indo a Brasília.
Segunda-feira estaremos viajando.
Tem recurso lá também.
Tem. É, porque lá o recurso também, principalmente para liberar o FGTS do pessoal que teve a situação, né?
Correto. Nós já ligamos para Brasília. Os nossos deputados estão acionando o governo federal para agilizar a portaria da União, reconhecendo o nosso decreto de situação de emergência, né? E estaremos indo a Brasília segunda-feira, já estaremos viajando com uma equipe de secretários aí, para visitar os diversos ministérios, né? E também os nossos deputados lá, para fazermos o mesmo trabalho que foi feito em Curitiba e obtermos recursos e auxílio do governo federal.
Mesmo porque não foi só para a zona rural, né? Foi pedido também, como o senhor já disse, para a cidade, mas é lógico, no frigir dos ovos de tudo isso, também são pedidas algumas coisas mais, né, prefeito, que o município é carente.
A vinculação de obras que vão ser feitas ali, Oswaldo, nós já tínhamos situações de enchentes anteriormente, né? E que já tinham afetado esses mesmos pontos que foram alagados agora. Então, nós já vamos aproveitar e fazer essas obras também, né, desse entorno que foi afetado anteriormente, nessa leva agora que nós estamos indo à União. Nós fizemos um levantamento preliminar, Oswaldo, só na primeira, antes da segunda enchente, Oswaldo. O prejuízo tinha sido da ordem de mais de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais, né? Então, só na primeira. Tá? Isso nós estamos tratando aqui de ruas que foram afetadas, pontes que foram afetadas, prédios que foram afetados, né? Casas que vão ser necessárias disponibilizar para essas pessoas que estão morando na área de risco e que vão ter que deixar a área de risco, né? Então, nós já fizemos uma somatória de mais de 10 milhões. Né? Agora estão trabalhando os efeitos dessa segunda enchente.
E ali, prefeito, porque é lógico que cada um tem o seu problema. Ali o setor do loteamento do Marcelo, aquela vila embaixo de que me falha a memória aqui.
Jardim Vitória.
Como é que vai ficar a situação ali? Foi feito um trabalho para amenizar durante a semana passada. Aí veio no domingo, o bicho pegou, né? Porque aí foi feia a coisa.
Foi feito, porque choveu tanto na zona rural como na cidade. Sim. Da primeira vez foi só na zona rural.
É, porque foi feito um alagamento ali, mas mesmo assim não foi o suficiente, né? Que acabou entrando no último domingo.
Essas intervenções que você está comentando, Oswaldo, elas carecem de uma empresa especializada, certo? Nós estivemos no estado, lá na SEAB foi perguntado para nós quais os projetos para fazer medidas de prevenção. Então, por exemplo, parques de fundo de vale.
Ali o Vitória e o Marcelo, não seria fundo de vale, aquela área ali? E é uma área particular, fundo de vale. Se não fala a memória ali, né?
É possível ali um fundo de vale.
Mas é área particular do outro lado ali, né?
Ali próximo da ponte da Bela Vista ali também é possível fazer um fundo de vale. É possível fazer alguma obra, como nós chamamos lá do Piscinão de São Paulo, né? Viria como dissipador. O que que é isso? Né? Nós temos ali uma área que já historicamente é de alagamento, né? E essas obras que vêm viriam prevenir essas enchentes que acontecem. Então, nós estamos aguardando, já está indo para licitação a empresa que vai fazer esses projetos, tá? E aí nós vamos apresentar a medida que for. Primeiramente, o que nós estamos fazendo, Evandro? É essa ação emergencial, certo? É essa ação emergencial. As pontes que precisam ser saneadas, o asfalto que precisa ser recuperado, né? A alocação dessas famílias com o aluguel social que a gente fez. Então, essa ação emergencial. E na sequência, aí então nós fazemos esse estudo de obras de prevenção. É impossível agora dizer para você o que pode ser feito, mas é possível prever algumas coisas.
Ali é a área particular, né, do outro lado, né?
Sim, mas nessas situações existe um interesse público.
Sim.
Certo? E como nós temos ali umas áreas, são áreas de risco.
Sim.
Áreas de risco. E nessas áreas de risco, né, o poder público pode entrar para poder executar essas obras de prevenção.
Uma área que há tempos a gente não via entrar água foi aquela em Obrão, na Vila União, onde dessa feita também entrou. Voltou a entrar água ali há muitos anos, a gente não via
acontecer. Não acontecia. E o volume agora dessa feita foi muito alto. Né? Os vídeos já demonstram isso. Né? Nós temos aí um acumulado de mais de 450, sim, quase 500 milímetros só em março.
Em dois domingos, né?
Em dois domingos, né? É. Em dois domingos. Então, e a semana toda tem chovido, Oswaldo, choveu mais aí, né? Então, o volume acumulado, com isso, o solo fica encharcado, né? E ele começa a rejeitar novos volumes de água e começa a expelir, né, de alguma maneira, aquilo que está em excesso lá de baixo, né? Então é isso tudo que tem promovido essas enchentes frequentes.
Mesmo porque está visando de emoção asfáltica, né? Porque não vai ter que consertar alguns locais aí que, além, é lógico, daquilo que já tinha que ser feito, também temos um aumento agora para isso, né?
Correto, e é o que o Eduardo Pimentel, né, Evandro, nos garantiu lá, né?
Com certeza, ele foi muito pronto e falou: prefeito, eu já tenho aqui a ordem do governador de atender Bandeirantes, né? Então, justamente para evitar que a gente possa entrar na fila esperando, né, junto com outros municípios. O fato é que a gente foi lá, Oswaldo, para demonstrar que nós estamos numa situação de emergência e o Estado tem que agir rápido. Aquela primeira fala sua lá.
É que é necessário, né?
É.
Bom, além disso, nós temos aí a preocupação agora das emendas, dos deputados, né? E a gente já vai para cima do deputado.
O cardápio, né?
O cardápio. E qual é o cardápio que o senhor está apresentando para nós aí, deputado?
Rapaz do céu, a gente está. Já tem pedido meio ambiente, já tem pedido de equipamento maior, de máquina. Mas eu vou passar um pouquinho para o Romanelli ajudar também.
É.
E os outros deputados federais têm que
já se ofereceram para ajudar também.
É porque agora é a hora,
distribuir,
né?
Agora é a hora.
Agora é a hora de ficar com o Pires na mão pedindo, né? O que é que nós vamos fazer aí? O que é que vamos vir aí, então, se menos?
Isso, o Evandro já sinalizou, né? Ele vai vir aí. No tempo devido ele vai anunciar.
Está fechando o cardápio ainda.
Isso.
A gente não está totalmente fechado, mas assim, vamos colaborar.
É importante, porque agora é que é a hora, que às vezes o pessoal fala, mas não, mas agora é a hora de tentar garantir as emendas, né?
Sim.
É que eu dizia que esse dia com o Sandro Alex, eu falei, mas você vai perder as emendas lá? Falou, não, vou voltar lá para fazer as emendas.
Já posso dizer para você, né, a deputada federal Luísa Canziani. Já está sinalizando com R$300 mil na área da assistência social, né? Ela já destinou R$300 mil. Estaremos indo a Brasília também para buscar novos recursos, né? Mas assim, quanto ao Evandro, a gente tem esse compromisso. Resta saber que todo esse valor que o Estado está hoje aportando, foi o Evandro quem esteve junto conosco nas secretarias. Vão ser mais de R$6 milhões. Podemos dizer isso, né, Evandro? Que o Estado vai estar aportando aqui em vigas, em manilhas, em asfalto, em ações aí de recuperação dos estragos, dos danos causados. E isso tudo o Evandro conseguiu para nós lá, juntamente com as secretarias e o governo do Estado. O Ortega é uma pessoa muito receptiva, né, e nos disse assim, ó, o governador, nós estivemos em contato com ele e ele pediu que nós atendêssemos Bandeirantes, né?
E mesmo porque também o pessoal do Sertãozinho, e a nossa estrada aqui, como é que vai ser? Como é que não vai?
Foi outra coisa que nós estivemos lá, né, Evandro? Já estivemos lá na SEAB e já foi passado o protocolo para nós, aquelas pedras irregulares, está confirmado, né, junto ao governo do Estado, e vai vir aí também as pedras irregulares para o Sertãozinho.
É, porque a semana passada, se não me engano, já foi lá na liberação para fazer um rescaldo aqui da Yara, né? Daqui da Yara. De Santa Mariana também, daqui até Ribeirão do Pinhal, foi para a semana passada um DR na licitação, para manutenção. De repente, né, aquela cidade do Sertãozinho, mas já é tarde agora, né?
Vai entrar no programa a gente tem um compromisso do Ortigara, entrar no próximo programa de trabalho. Ele já tem um compromisso com a gente, porque, né, naquela situação que deu com as três águas, né? Teve das três águas.
Isso,
e aí.
Isso era pedra irregular,
ficou,
né?
Ficou o Sertãozinho. Então, assim, ficou... Ah, não, você está falando da... Você está Está falando da pedra irregular ou da...
Pedra irregular.
Da pedra irregular.
Então,
no sertãozinho
nós
temos um compromisso do Ortigara.
Tá. E essa da pista ali, que está desde o tempo de Jaime Lerner, já vai 1000 anos que está aquilo ali, parado.
Qual pista?
Aqui, indo para então, lá para o sertãozinho, aquela ali... Quer dizer, não tem nem asfalto ali, já não existe praticamente nada.
Né? Houve uma tentativa de vários prefeitos de conseguir a recuperação asfáltica ali, né? Mas até agora o governo ainda não sinalizou. Né? Nós podemos insistir com eles para ver se é possível, né? Até porque nós temos um projeto, Oswaldo, de que o sertãozinho passe a ser um ponto de turismo rural. Tá? Nós estamos em conversa ali com a associação do Sertãozinho, né? A Cristina do Sertãozinho assumiu a associação e eles pretendem se unir para fazer um ponto de visitação rural ali. Né? É um projeto que a gente está trabalhando ainda com o Bruno Castanho e também com o setor de cultura, né? Para nós podermos promover alguma coisa nesse sentido. E aí, de repente, o Estado pode vir com essa situação aí. Aliás, eu quero adiantar também aqui, Oswaldo, né? Nós estivemos lá junto à CEAB, junto com o Emerson também, tratando do acesso das famílias que moram ali na Água Branca, tá? Por conta da rotatória que está sendo feita ali. Tá? E também já ficou sinalizado uma intervenção do Estado para poder resolver essa questão do acesso do pessoal da Água Branca, né? Não ter aquela saída que eles têm ali próximo da rotatória que está sendo construída pelo DR.
Porque na verdade ali também está uma situação difícil para os moradores, né?
É uma situação difícil, já é uma saída que eles têm, que eles não têm outro recurso para sair ali, né? Então nós já abrimos um chamado junto ao Estado para poder resolver essa questão do acesso das famílias da Água Branca.
A habilitação foi a semana passada, né? Santo Antônio a Ribeirão, Bandeirantes a Batiá, Jacarezinho Camará, Bandeirantes ao Rio Paranapanema, que na verdade acho que aqui é raro, seria até ao Rio Laranjinha, né? Que na verdade Santa Mariana que vai até o Rio Paranapanema e nós vamos até o Laranjinha.
Até o Laranjinha.
Até o Laranjinha. Então é. E ali é a estrada da Yara, pelo menos é que...
Você está falando do pedágio?
Não. Do trabalho que vai ser feito aqui, o edital de conservação que saiu.
Ah, de conservação passada, do DR, né? Correto.
Então, e é importante que ali não precisava fazer, era arrumar o acostamento ali, né? E sim. Também ali em Itambaracá também, que foi feito um pedido da Câmara de Vereadores, tanto de Bandeirantes como de Itambaracá, na semana passada.
Nós percebemos que a manutenção é extremamente urgente ali. Quem sai daqui para Londrina vai até Cornélio, né? Cornélio já teve a duplicação, mas quem vai daqui até lá percebe que a manutenção precisa ser disponibilizado um contrato aí de urgência do Estado para poder fazer essa manutenção.
Mais alguma coisa, prefeito, que o senhor traz lá ou não? Junto com o deputado, o que a gente tem? Mas aí no bolso, que sempre sobra algum caldinho aí que a gente não está sabendo, e aí de repente, né? A gente procura dar uma cutucada para ver
você,
se dá para cavucar lá embaixo.
Você é um bom
embaixo,
repórter, né? Oswaldo. Você consegue cavucar. Você quer.
Tem que cavucar lá embaixo para puxar o tatu mesmo, para puxar lá embaixo.
Nós estamos tentando ajudar os colégios estaduais do município, com o curso do programa Escola Bonita, para melhoramentos, né? Pequenos reparos, consertos, alguma manutenção. A gente está falando aí de atender o meio ambiente com uma estrutura, um veículo. E aí tem maquinários que estão sendo pedidos, tem coisas que a gente está esperando fechar esse cardápio, que na verdade não são emendas, são a transferência de recursos. Uma parte é a devolução do dinheiro da Assembleia, que deu ao Poder Executivo, o Poder Executivo disponibilizando para ser transferido aos municípios. Então, assim, tem as demandas do dia a dia. Só que nós estamos focados nesse momento de resolver o que aconteceu aqui, né? A gente sabe também que a comunidade toda foi muito solidária, as famílias receberam doações.
Correto.
Né? Eu acho que agradecer isso, a gente não cansa de manifestar o nosso pesar por tudo que aconteceu, mas nessa hora que a gente vê a solidariedade das pessoas e o compromisso do poder público, né? Porque se nós chegássemos lá em Curitiba e falássemos, não vai dar, porque não sei o que, não. O pessoal já entendeu o que aconteceu em Bandeirantes e estão disponibilizando recursos de maneira imediata. Temos a solidariedade dos prefeitos que se estenderam a mão, o compromisso dos deputados que transitam aqui, que também têm se manifestado, também têm ajudado.
Daí então, assim, eu acho que é uma rede. Vai pegar tudo que estão fazendo aí, vamos montar bandeirão, vai pegar uma São Paulo.
É isso aí.
Se vier tudo esse dinheiro. Porque nessa hora aparece todo mundo, né? Verdade. Vamos falar bem a verdade.
É isso aí.
Agora, a gente tem que lembrar sempre que o remédio amargo ele é bom. Mas e a gente tem que se aproveitar dele também para usufruir de outras benfeituras que podem serem feitas a partir de agora, né, prefeito?
Isso, nós
que deixamos, o remédio foi amargo, né?
Nós deixamos alguns outros pedidos lá, né? Mas eu sou muito assim seguro e gosto de anunciar aquilo que já está certo, né?
Uhum.
E assim, à medida que a gente for obtendo outros benefícios, outras ajudas, aí a gente vai anunciando assim com mais certeza.
Eu já falei só dos dois aqui, já começou, você não vai falar de São Pedro, da Caliobrão, vai ter que fazer um muro de arrimo ali para tentar segurar, vai vir a São Pedro também, tem problema ali. É, foram 20 aluguéis que foram disponibilizados até agora, né?
Na verdade, assim, todos aqueles que precisarem do aluguel vão ser atendidos, né?
Sim.
Por enquanto, essas 20 famílias foram aquelas que conseguiram levantar toda a documentação necessária, né, e apresentar em tempo hábil. Segundo a doutora Cláudia, já praticamente 35 famílias já estariam autorizadas, tá? Uhum. Já estariam autorizadas. Só falta algum detalhe da documentação ali. E também tem aquela questão assim, Oswaldo, nós estamos trabalhando com todas as imobiliárias individualmente, estamos conversando com eles, garantindo que a prefeitura vai pagar esse aluguel para as famílias, né?
Porque a gente viu até, já estão cortando já, é que ontem nós tivemos aqui, parece que tem gente que não quer alugar, mas aí a prefeitura vai ser responsável.
Vai ser responsável, né? Então nós já fomos até as imobiliárias, estamos conversando uma a uma, certo? Garantindo que elas vão receber esse benefício, tá? Me perguntaram, mas por quanto tempo? Porque a lei diz 6 meses, tá? Hoje nós já estamos trabalhando com a realidade de 1 ano, certo? Então, pelo menos 1 ano é garantia de que o aluguel vai acontecer, vai ser pago
pelo município.
Esse primeiro momento, não. A própria lei já prevê que é 6 meses prorrogável por mais 6.
Ah, tá.
Então, a própria lei já garante 1 ano, tá? Aí, sim, para o segundo ano, se houver uma necessidade, né? E aí, então, nós mandaremos uma nova lei para a Câmara Municipal. Tá. Aí a ação pós-aluguel é a busca que o Evandro falou da Coapar, que vai entrar com a construção. Nós já indicamos 2 terrenos para a Coapar, né? Obtivemos do Jorge Lange a garantia que vai ser feita.
Né?
Correto. Então, já obtivemos a garantia de que vai ser feito essas construções. E o que o Ortega falou para o Evandro e garantiu o seguinte: nós vamos entrar em contato com a Coapar para agilizar esse processo. Mas isso é uma coisa que ainda precisa ser negociada lá.
Os terrenos quais são, prefeito? Porque nós já estamos aquele lá do passo lá da Bela Vista, aquele lá já é outra coisa, né?
Aquele lá são outras construções.
É outra coisa.
A construção do terreno da Bela Vista é um terreno onde as famílias vão ter um financiamento, vão ter que dar uma entrada, né? Uma poupança de entrada, e já nos casos aqui são aqueles com recursos do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? E que vão disponibilizar essa construção no sistema de vulnerabilidade social. Então, todas as famílias que forem ter acesso vão ter que estar enquadradas no CadÚnico, né? Vão ter que estar nessa situação que nós vamos ofertar essas residências.
E já teria os terrenos ou não, prefeito?
Já tem um terreno lá os dois são naquela região do Mário Sérgio.
E não tem como o município arcar com fazer essas obras, não, prefeito? Porque, de repente, nós estamos naquela lá próximo, aquele pessoal que foi aqui do Parque do Povo. De repente, já acho que 2 ou 3 empresas pegaram, até hoje não terminaram aquela casa que está lá próxima à igreja lá do Lago Paraíso, né?
Certo.
Né? Até hoje já está parada a obra de novo, né?
Nós,
se fosse o município de respeito, 2 pedreiros já tinha feito.
Não podemos, assim, entrar na referência dessas duas casas, né? A empresa realmente foi notificada várias vezes, deu problema, nós tivemos que romper o contrato. Nesse caso das construções dessas 45 residências, Oswaldo, é a Coapar quem estará fazendo. Então, a Coapar já tem a referência de empresas que são sérias, de empresas que vão fazer, certo? O município poderia se habilitar a fazer? Poderia. Nós poderíamos usar o decreto aí de emergencial, mas o decreto emergencial prevê o seguinte, Oswaldo, a obra teria que ser feita em 6 meses.
Sim, né?
Em 6 meses. Aí não há tempo hábil para construir 45 residências
em 6 meses.
E também
abriria para a licitação também daqueles da mão de obra local, né? Vamos dizer bem a verdade. Os próprios pedreiros que temos aqui, isso, que pagam o seu... Uhum. Que pagam seu... que vai, trabalham por conta própria.
Normalmente uma empresa como essa, Oswaldo, para pegar 45 residências para construir, ela vai contratar mão de obra local, porque ela não tem como mobilizar, pagar alojamento para pedreiros, para auxiliar de pedreiro se estabelecer aqui. Então, normalmente eles já procuram mão de obra local, certo? Nós teríamos essa prerrogativa de fazer a dispensa de licitação, contratar. Mas nós teríamos 6 meses pelo emergencial. O Estado não. O Estado ele está vindo naturalmente e vai fazer o aporte dos recursos para que essas obras sejam feitas. Aí ele não tem esse prazo de 6 meses para construção.
Eu digo no sentido de contratar aqueles empreendedores, pequenos empreendedores do município, né? Que existe a lei para isso aqui.
Existe, existe. Mas aí, no caso emergencial que nós estamos,
não
seriam 6 meses e aí não daria condições. Tempo. Não daria.
Amanhã nós temos reunião do Conselho da Agricultura.
De Agricultura.
Que é que se leva, vai levar tudo isso aí, prefeito, que colocou aqui.
Correto.
É, vai se levar para eles lá, né?
O que nós já temos de concreto são essas 47 manilhas de 1,5 metro que a CEDESC disponibilizou, estamos já indo buscar em Arapongas, até terça-feira elas já estarão aqui, nossos engenheiros já vão trabalhar com essas primeiras, porque aí o pessoal da agricultura já consegue fazer essas obras, tá? Aí é nós mesmos que vamos fazer, já temos os projetos já encaminhados das pontes e as vigas que a CEIU vai disponibilizar, né, Evandro? E aí nós temos essa proposta. E temos também a proposta do acesso da água branca, que também já está alinhavado junto com o DER, que vai fazer essa intervenção lá para poder modificar o projeto lá e dar a garantia do pessoal da água branca poder sair de lá.
Na verdade, nós temos a garantia, né, Jair?
A garantia
do governo já do recurso para a ponte. Aqui a ponte maior, como é que chama ali aquela...
Essa ponte do Branco ali?
E do Branco.
Aqui dentro da cidade.
Isso. Temos a garantia desse recurso, temos a garantia da recuperação toda do asfalto, isso a fundo perdido.
Isso.
Temos a garantia das vigas para a área rural.
Isso.
Tá? E temos a garantia das manilhas também, 100 tubos. A metade já está disponibilizada em Arapongas.
Isso.
Né? E temos o encaminhamento das casas, aí num período um pouco mais longo.
Isso, né? Mas todas com garantia do governo do Estado. Isso. Todas.
Tá certo, mais alguma coisa, prefeito?
Não, somente a Simone aí do meio ambiente, né? Está com um decreto aí.
Ah, tá. E o pessoal não está cumprindo esse decreto também? Muita gente cortando árvore aí.
Uhum.
Né? E eu até ontem ficaram bravos, porque eu falei ontem aqui, gente, essa situação da dengue aí. E às vezes tem o seguinte, as pessoas ouvem uma coisa e querem entender outra, mas é assim mesmo, normal, né? E quando eu disse ontem que se você tem um terreno do seu lado que está sujo, aí a pessoa, o proprietário não limpa, e eu, infelizmente, a ordem judicial não faz com que ele limpe, não custa você sair de lá e pegar o que está acumulando água e você retirar, porque quem vai sofrer a consequência é você.
É você mesmo.
Não que você é obrigado a fazer isso. Se eu estou na situação de ter uma dessa, eu vou fazer, porque... Se você pegar a dengue, você vai sentir o que é. Então não custa você ir ali, ó. Se a pessoa não toma providência, ele não tem a coragem de fazer o que tem que ser feito, e infelizmente a lei é morosa, né? Vamos dizer bem a verdade, que até se notificar, até o cidadão limpar, então é muito mais fácil. Não você limpar e cortar o capinar o tempo, não. Mas você ir lá e procurar o que tem de utensílios que acabam acumulando água. Porque a dengue, ela não escolhe lugar, não. E ali... O local sempre tem aqueles latinhos, aquelas coisinhas que Né? E às vezes as pessoas confundem. É isso que foi dito. Não que você tem que limpar. Você vai ter que limpar o terreno do que
é. Não obrigatoriamente.
Não, não. Isso,
o que você pode ajudar a contribuir.
É, ajudar para você então, mesmo,
de,
né?
União de forças, né? Até para ele mesmo não ser atingido, não ser afetado aí pela dengue.
É que infelizmente tem pessoas que é que ouve uma coisa e quer que faça outra. E não tem como você fazer as coisas, né? Né, secretária? Não tem jeito, né? E isso até dia 20 está proibido, tá?
Até dia 20.
Só vem para esse microfone aqui, que eu não acionei esse microfone aí. Tem que acionar ele.
Esse?
Deputado, mais alguma coisa só para liberar o deputado, que ele está desesperado, senão ele não vai almoçar.
Porque tem um compromisso, né?
É. Agradeço demais, Oswaldo, sempre muito pronto. Um abraço aqui do deputado Evandro Araújo, né, aos nossos ouvintes, e dizer que nós temos um compromisso. Junto com todos os políticos, eu acho que o grande problema é de união de todos. E o prefeito tem feito a sua parte e nós em Curitiba vamos fazer a nossa também.
Tá certo. Ó, só não vai separar o Ricardo lá e o Jacob Voz lá, que senão os dois outros que quase saíram na porrada lá ontem. Então, vem falar que foi feio. Valeu, prefeito. Secretária. Bom, então é só até dia 20, né? Só pra gente fechar.
Até segunda-feira o decreto está valendo.
Está valendo,
não pode. A partir do dia 20, a gente na secretaria já vai estar autorizando as pessoas que vão lá fazer o pedido para a poda.
Tá certo, então lá. Obrigado pela presença. Hoje não vai dar tempo de mais nada mesmo, porque vai ter que correr o trecho aí com o pessoal do IAT, né?
Isso. Depois a gente vem com mais informações.